Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios. Antes, porém, amanhã, quinta-feira, não haverá reunião de casais, porque nós, né, já tivemos semana passada. Amanhã nós vamos para o Piso do Rio. Né, vocês veem aí se dá para ir, né? Se Deus quiser, nós vamos amanhã para o Piso do Rio. A Marcela disse que estava com vontade de ter o rei. Marcelo. Suzane também. Tá, né? Efésios capítulo 5. Versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos repetir? Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Então vamos. Eu queria fazer uma pergunta. O que, que a gente precisa fazer para ser salvo? Antes de você responder, você pretende ser salvo? Esse dia eu fiquei meio espantado assim com relação a isso. Porque parece que tem gente que não importa assim, se vai ser salvo, se não vai ser salvo. Você preocupa com a sua salvação ou não? Porque se você não se preocupa com ela, né, o trabalho que a gente faz, a nossa conversão, a nossa luta, aqui diz assim, andar diligentemente. Proceder diligentemente, né? Prudentemente, prestar atenção em tudo que faz e tal. Exatamente porque a gente pretende ser salvo, né? Pretende se salvar. Você gostaria de se salvar ou tanto faz, tanto fez? Responde? Tanto faz, tanto fez? Não? Não, Roberto? É? Ramiro, então responde para nós aí, Ramiro. Ramiro, que quer se salvar. Vamos ver. Por quê, Ramiro? Por quê?
Por quê? Ah, é porque eu vejo assim que há uma vida eterna, há algo especial no reino de Deus. E essa vida aqui é muito, 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 muito vã. Essa vida aqui é muito...
A salvação então seria, né, Ramiro? Salvar dessa vida, né, Ramiro?
Passar por essa vida sem prejudicar a vida eterna. Se salvar. É. Se salvar desses dias.
Pois é, Deus tem que me tirar dessa vida. Eu fui salvo. Deus me tirou dessa vida. Vem? É porque ainda a gente não imagina. Pois é, o que seria o inferno? O que seria o inferno? Né? Às vezes Deus precisa nos levar pelo menos perto do inferno para a gente querer se salvar do inferno. Você já pensou, Ezra, o que seria o inferno? Tá? O que seria o inferno? A sua? Pode ser a sua mesmo. Se a sua, com certeza ela vai estar de acordo com a escritura, né? Ele não precisa de microfone, ele fala assim. Ah. Amém. Então, explica melhor para o pessoal, assim, melhor, mais. Explica melhor. Pergunta se alguém entendeu, o Filipinho aí, ó. Filipinho não, o Chequinho aí. Assim, se ele entendeu. Entendeu, filho? Fala pela aí. Não, às vezes você entendeu, explica pela aí, ué. Hein? O Cheque, pela... Você entendeu, Cheque? Aí, se você não entendeu, pergunte ele direitinho, para você entender, porque aí ajuda nós aqui. Você entendeu o que é o inferno? O jeito que ele explicou? Hã? Então, conversa com ele aí. Isso. Fala para ele aí, filho. Direitinho. É, pode falar. Fala aí, todo mundo escuta. Vai lá. Amém. É, não, tudo bem, porque não fez a vontade de Deus, não é isso que você falou? Então tá, depois nós voltamos aí. E o inferno? Explica para nós o que é o inferno. O que você acha que é o inferno? Como que você imagina o inferno? Como que você imagina o inferno? Não precisa de ficar assustado, não, porque depois nós vamos perguntar para os outros também. Nós como perguntamos para o Ramiro, o que você imagina que seja o inferno? Ah, é. Isso. Tá bom. Mas já ajudou bastante. O Elderson, dá lá pro Elderson o microfone, leva lá, amigo. O Elderson, para onde você acha que fica o inferno? Como que é o inferno, Elderson? Para você.
O inferno é acho que foi um lugar criado por diabo e os seus anjos e o que seguir eles, né? Eu acredito. Eu concordo com o que ele falou, ele lembrou bem, é um lugar de tormento, de vergonha eterna. É difícil definir. Um dia eu li um livro que a mulher teve uma visão sobre o inferno. Até o Erickson leu também, mas...
Pois é, isso. Então você falou que é um lugar onde fica o diabo e seus anjos, né?
É.
Onde vai estar o diabo e seus anjos e...
Às vezes e
mais os...
Em seguir eles.
Os homens, né? É. Que não... Deus criou esse lugar, né? Para colocar o diabo, seus anjos e mais quem? Os homens que não obedeceram, não é isso?
Porque naturalmente é difícil entender, assim, que você vai sofrer eternamente.
Isso.
Não, daqui 50 anos, mas não vai parar. Então, assim, é difícil entender. Estava ali esse livro, não acreditei, porque ela pôs um sofrimento maior ainda do que eu pensava. Então, assim, eu sei que bom não vai ser, mas é difícil entender. Às vezes eu acho que é aqui...
Lá fala que o bicho não vai morrer, como é que é o negócio?
Não, o sofrimento é eterno, né?
É.
Você quer morrer, mas não morre.
Lá o fogo não apaga. Isso. É. Amém. Amém. Newton, né? Onde fica o inferno? Como você acha que é o inferno, Newton?
Eu acho que não é bom não, que ninguém quer ir para lá, né, Rosana? Eu acho que não é um lugar muito bom não, que ninguém está querendo ir para lá.
É um lugar onde o quê?
Não é muito bom, porque ninguém está querendo ir para lá, né?
É.
É mais ou menos igual Teresina, é muito quente, um lugar totalmente desagradável. Assim, é difícil escrever o inferno, é como os irmãos falaram, olha, o parâmetro que a gente tem é a escritura, mas... Deve ser muito ruim o inferno, né? O sofrimento. Assim, eles falam, eles ilustram, uma lago de enxofre, né? Como ele falou e tal, mas a gente nem imagina o tanto que vai ser ruim aquele lugar ali. Deve ser um lugar totalmente desagradável, de aflição, angústia, desespero.
E o céu?
Ah, o céu vai ser massa, é tranquilo, gostoso. Né?
O céu?
É, ué, paz, sossego, né? Saúde, sem sofrimento, né? Não tem casamento, olha que coisa boa. Não tem casamento, tem filho para molar, não tem neto. Vai ser um lugar gostoso de viver, eu acho.
O céu seria o contrário do
inferno. O oposto. Enquanto o outro vai ser um lugar de sofrimento, o outro vai ser um lugar de alívio, de alegria.
Do inferno. O contrário do inferno. Então, o céu seria o contrário do inferno, não é isso? Pronto. Ficou explicado o que é o inferno, gente? Hã? Não? Não ficou não? O que seria o inferno? Silvano, o que seria você o inferno, Silvano?
Silvano, ficou explicado, né? Tem que ir lá para saber, né? Tem que dar uma pisada lá, né? Entender. É. Né? Eu tive um sonho uma vez que eu dormi na casa do senhor, lá do irmão, né? A aliança que trocou de um dedo para o outro. Você lembra disso?
Eu dei uma de cabeça assim, não lembro, mas...
E a Viviane lembrou, lá em Pires do Rio, falou, você me contou um sonho, nunca saiu da minha cabeça. Ela lembrou, em Pires do Rio, que uma aliança saiu de um dedo para o outro, durante a noite, para provar que era verdade aquele sonho, que eu tive lá naquele lugar. E ela lembrou, anteontem, ela lembrou desse sonho. Mas era um lugar de muito medo. Você não podia nem... mexer, sabe, era escrever, era muito medo, eu lembro assim, treva, ele falou uma palavra correta ali, criado para o diabo dos anjos, é uma coisa criada, pelo menos ser criado tem fim, tudo que é criado tem fim, mas quando você sente uma dor de dente, o dia todo não é um inferno, uma eternidade, mas é ranger de dente, você sentir dor de dente o mês inteiro. Aí o cara fechou meu dente, E eu de noite, mal Eberson, caçando dentista. Rapaz, eu dava o carro, qualquer coisa para tirar aquela dor. Mas imagina um mês, ranger de dente, a dor. Uma eternidade. Tanto criado para o diabo e seus anjos. Tudo que é criado tem fim. Mas imagina esse milênio. Né? Então, ele falou uma palavra correta, trevas. Então, lá nesse lugar, né, no sonho, era muita gente desdentada, descabelado, muito medo, a pessoa tentava morrer, não morria, e era muito medo. Trevas. Era uma coisa assim, que aquele Lázaro lá, aquele mendigo, falou, o senhor manda um voltar lá na terra e avisar para não vir para cá, porque a coisa quebrava.
Amém. Então vamos tentar aqui, ver se a gente explica. Ver se a gente explica aqui, presta atenção aqui. Vamos ver se a gente explica. Porque, olha, presta atenção. É muito importante a gente não querer ir para o inferno. É muito importante a gente temer. Ter medo. Medo do inferno. Então nós precisamos saber melhor, um pouquinho melhor a respeito do inferno. Certo? E não é difícil a gente, não é difícil a gente entender. Não é difícil, não. Presta atenção. Então, vamos imaginar aqui, ó, a metade, uma tigela, né? Uma tigela, a metade da terra, a outra metade seria aqui, tá? Então está aqui a metade da terra, com a terra cortada pelo meio. Dá para entender aí? Tá? Então, a terra aqui cortada pelo meio. Aqui, ó. Então, né? Deu para entender? Deu, né? Aí, nós estamos aqui em cima da terra. Nós estamos aqui em cima da terra. E aonde fica o céu? Hã? Aonde fica o céu? Aqui, ó. Aqui em volta, a terra, ela está presa no espaço, não é assim? No espaço, não é assim? E do nosso lado aqui, o que que existe? É o espaço também, não é assim? Nós estamos em cima da terra, mas nós também estamos no espaço, presos à terra. Nós estamos presos à terra pela a lei da gravidade. O peso, nós fôssemos bem leve, a gente não ficaria preso. Mas o peso nosso é suficiente para nos prender à terra, para nos ficar segurado, firme na terra. Então, nós também estamos no espaço. Nós também estamos no céu. Né? Tá certo? Só que a gente... Nós não acreditamos, nós não sabemos exatamente, nós não acreditamos a não ser naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pega. Na verdade, nós não enxergamos o espaço, a gente não vê o que está no espaço. A gente vê o que a gente pega e o que a gente está aqui assim. Quando você fala, você imagina assim, eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quem vai fazer, na realidade, é a pessoa que está lá dentro de você. Eu vou fazer isso. Esse corpo me leva a fazer. Mas quem vive e fala e tem vontade, etc., é aquela pessoa que está lá dentro de mim. Certo? um dia eu vou sair desse corpo. Então esse corpo, eu vou continuar. Eu estou aqui, nesse corpo. Então, Paulo, chega um momento, Paulo diz assim, eu não vejo mais as pessoas como gente, eu vejo as pessoas como espírito, que na realidade é, nós somos espíritos encarnados, nós somos espíritos que estamos vivendo os nossos dias na carne, mas um dia nós vamos sair da carne. E quando nós sairmos da carne, nós vamos ficar no espaço. Olha aqui, saiu da carne, ficou no espaço. Às vezes volta para o corpo. Então o que que vai acontecer? No fim vai acontecer isso. Quem participa da primeira ressurreição, ele não volta mais para o corpo. Ele ressuscita na primeira ressurreição e ele não volta mais para o corpo. Então, quem participa da primeira ressurreição já tem a vida eterna. Ou seja, não volta mais para o corpo. Ele não participa da segunda morte. Ele não tem perigo de participar da segunda morte, nem nada. Tá certo? Participou da primeira ressurreição, já está no céu. Ele não volta mais para o corpo. Agora tem a segunda ressurreição. A segunda ressurreição, para quem que é? Para todos, que não participaram da primeira, está na segunda. Esse aqui, que tem vida eterna, ele tem novo corpo. E esses aqui, ressuscita no novo corpo? Não. Ressuscita em qual corpo? Nesse mesmo corpo. É a ressurreição da carne. Amém? Então, velho homem, Esses velhos, o velho homem vai para o juízo final. Se algum aqui, ou muitos, que a gente não imagina, conseguir passar no juízo final, ele vai ganhar o quê? O novo corpo. E quem não conseguir? Fica no velho. Então você pega aqui, inferno. Esse pessoal do velho corpo vai para onde? Então o que que vai existir no inferno? É isso aqui, ó. Então isso aqui, meu filho, é o inferno. Deus está te salvando do inferno. É isso aqui, ó. Ou vocês acham que isso aqui é o céu? Então, a gente tem a ilusão, a gente imagina, a gente tem aquela coisa de querer viver isso aqui. Mas isso aqui nada mais, nada menos do que é o inferno. Agora, só que ele está sendo, ele vai sendo aperfeiçoado, né? O fogo vai apertando. O fogo, o que, que é o fogo? Sofrimento. O fogo está queimando, o fogo está apertando. Vai chegar um momento que você vai à loucura, você vai pedir para morrer. Você não vai suportar o quê? O inferno. Você não vai suportar o inferno. Então Deus está nos salvando exatamente isso, do fogo do inferno, do sofrimento. Da, olha, isso aqui, vai passando os dias, e Deus quer que a gente... que caia a ficha, que você entenda que aqui não é o lugar que Deus prometeu, não é aquilo que Deus queria para nós. É um lugar de aflição, é um lugar que não é o reino de Deus, é o reino do diabo. É o reino do diabo. Entendeu? Então... Para o novo homem, vai existir uma nova terra. Então, por quê? Um não vai enxergar o outro. Um não vai ver o outro. Amém? Assim como você não vê Jesus hoje. Você vê Jesus hoje? Você não vê. Jesus já ressuscitou e Jesus já está no novo corpo. Mas você não vê ele. Nós vamos ficar com ele. Amém? E os que conseguirem a ressurreição, na segunda ressurreição, se salvar, vai para o novo corpo também. E o resto, Ramiro, permanece. E o bicho não morre. Agora você vê que situação... O Silvano falou da dor de dente. E aí, você já pensou você nessa aflição aqui? Já pensou você nessa aflição? Aí, ó. Agora, tem gente... Não, se melhorar, estraga, para mim está bom demais. Está bom demais para nós está bom demais. Mas tem, para muita gente, está terrível. Para muita gente. Quando aqui a coisa está assim, aperta daqui, aperta dali, não sei o quê, a pessoa perde a paciência, o que é que ela fala? Mas que? Que inferno! Filmar de quê?
É o que eu estou falando. Se for para me voltar num novo corpo com esse empenado desse jeito, eu não quero, não.
Pois é. No novo homem, você não volta dessa forma, não. Agora, no velho homem, você volta. É a ressurreição da carne. Uma das coisas mais importantes do Evangelho que Jesus falou foi exatamente isso. É sobre a ressurreição. Ele disse, se não há ressurreição, é vã a nossa fé. A nossa grande luta é exatamente isso, para não ressuscitar no velho corpo. Porque se eu ressuscitar no velho corpo, eu vou para o juízo. Vai depender das minhas obras, vai depender do que eu fiz, vai depender... Agora, se eu ressuscitar... Na primeira ressurreição, eu estou livre de tudo. Por isso é que o esforço que você fizer para sair na primeira ressurreição, compensa. Amém? Agora presta atenção, por exemplo. Lá diz assim, o que, Jesus se humilhou. Ele desceu do céu, e foi até os infernos. Ele foi até o inferno. Ou seja, ele foi até aonde que é o mais baixo que o homem vai.
a morte, o corpo da morte. Ali o corpo da morte. Jesus foi até o corpo da morte. O último lugar que você desce, qual é? Não é a morte? Depois da morte tem mais alguma coisa para você fazer? Depois da morte tem mais alguma coisa para a gente fazer? Não. Então o último lugar que você pode ir é até a morte. Da morte é para o chão. Não tem mais lugar para você ir. O mais baixo que você vai. E Jesus foi até a morte. Ou seja, ele foi até os infernos. Tá? Na Igreja Católica tinha uma reza e que isso me fez entender muita coisa. Que ela, lá, a Igreja Católica, se você rezar direitinho lá, você vai ver, você aprende muita coisa. É, lá assim. Depois eles mudaram. Mas o original da reza é: desceu aos infernos. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Desceu aos infernos. Né? Em outras, depois mudaram, desceu à mansão dos mortos. Mas o original é: desceu aos infernos. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Né? Se não me engano, é o credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, tal, etc, tal, né? Então, é importante. Por isso é que o nosso sofrimento ajuda a gente a salvar. Por isso é que a nossa dor, a nossa tristeza, ajuda você a salvar. Por quê? Porque você começa a desprezar essa vida e querer a vida eterna. Querer viver. Porque isso que está aqui não é a vida verdadeira. Essa vida não é a vida verdadeira. Essa vida é exatamente o inferno. Então Deus vai te salvar do inferno. Agora você pensa que ela está boa hoje, mas os dias estão passando, meu filho. Os dias estão passando. É uma ilusão. O homem é como a erva e a sua glória como a flor. Seca a erva e a flor murcha, cai. Então, tudo isso é para mostrar para você o seguinte: não se iluda. Não pense que você está no céu. Não, você não está no céu. Deus quer te levar para o céu. E para ir para o céu, nós precisamos sair do inferno. Desse inferno que é aqui. Por enquanto, a gente ainda não chama de inferno, mas um dia, por enquanto, ainda não chama inferno, mas um dia vai ficar caracterizado que era o inferno. Amém? Quem que anda ao nosso lado? O diabo anda ao nosso lado. Ele está aqui. Amém? Então você fala, é um lugar para o diabo e seus anjos. Aonde que eles estão? Estão aqui, amém. Estão aqui. Aqui é o lugar onde não se faz a vontade de Deus. É um lugar terrível. É um lugar onde não se faz a vontade de Deus aqui. Aqui é um lugar onde se faz a vontade do diabo e seus anjos.
Concordo com o que o senhor está falando. O senhor estava falando aqui, eu estava pensando. O diabo, uma das provações que ele fez com Jesus, ele mostrou os reinos desse mundo, né? E falou para ele: se você me adorar, eu te dou. Então, se ele mostrou esse mundo e falou que era dele, e é ele que governa o inferno é aqui.
Isso.
Então, a hora que o senhor estava falando, eu pensei nisso aí e falei, realmente, é verdade, aqui que é o inferno. Porque se o reino é dele,
isso,
e ele ia dar para Jesus se ele adorasse ele, então, aqui é que é o inferno mesmo. Porque um lugar que tem violência igual tem, corrupção, prostituição, mentira, morte, mas isso aqui não pode ser outra coisa, não.
É. Por enquanto, ainda não está caracterizado como sendo o inferno. Por enquanto, né, Ramiro, está assim, caracterizado como sendo o quê? Carne, trevas. Das trevas o converta à luz. Nós já estamos em trevas. Nós já estamos nas trevas. Das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Nós já estamos em trevas, nós já estamos no poder de Satanás. Nós estamos nessa situação ainda, porque o povo de Deus, o povo de Deus, Deus faz questão de abrir os olhos do povo de Deus para fazer o povo de Deus entender, para que ele deseje o céu, para que ele busque, porque eu só vou me empenhar se eu achar, continuar achando que o inferno é uma coisa que eu não... Não, meu filho. O inferno, ele é isso aqui, ele é real, é isso aqui. Quando você começa a ficar doente, quando você começa a ficar, sentir dificuldade, quando você começa a ter problemas disso ou daquilo e tal, você já tem pessoas que dá tiro na cabeça. Amém? Se eu estivesse num lugar bom, eu não dava tiro na cabeça. Não se enforcava, não saltava lá de cima do prédio, não queria morrer, né? Então, saiu, enquanto no corpo é um exílio longe de Deus, enquanto no corpo nós estamos no inferno, nós estamos... No, ainda no poder da carne, no poder. Por isso é que a gente tem que vigiar. A gente tem, quando eu falo, eu tenho que vigiar, eu lá dentro, eu, Rocine lá dentro, tem que vigiar, tem que andar prudentemente, diligentemente, tem que se esforçar. O Rocine tem que se esforçar, mas o Rocine que está lá dentro, ele tem que ser inteligente. Ele tem que ser esperto. O Rocine que está lá dentro, né? O homem interior, o homem que está dentro tem que ser esperto. Amém? Dá para entender isso? Então, por exemplo, a vontade de Deus. É o homem de lá de dentro que vai fazer a vontade de Deus. Porque o de fora... O de fora, ele não quer fazer a vontade. O de fora não quer, mas o de dentro quer. A carne milita contra o espírito contra a carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. Amém? Então, a maldição é sobre aquilo que não tem salvação, que é a carne. A alma sim, essa, a que está lá dentro, essa vai ter salvação, porque a conversão é dela, é dele lá, o Rocine lá de dentro. É esse que entristece quando peca, é ele que fica chateado quando faz o que não deve, é ele que luta, que se esforça. É o homem interior. É o homem interior. Amém? Se isso não acontecer, não tem luta. Não existe uma luta contra o inferno, contra esse mundo, contra essas coisas. Que eu sei que não tem esperança nenhuma. Não há esperança nenhuma.
Não é? Não tem esperança nenhuma, nenhuma. Hoje eu estava lá fazendo uma caminhada, aí eu levantei a perna lá, botei a perna lá para fazer um alongamento assim, aí veio um outro velho lá, encostou em mim, né? Ele falou, rapaz, você consegue pôr a perna aí? Quantos anos você tem? Pois é, eu não cheguei aí onde você está e eu não consigo mais pôr a perna aí. Estou todo entrevado, todo arrebentado. É. O difícil vai ser eu voltar com a perna, eu tirar a perna de lá. Né? Não, eu ainda incentivei ele, falei, não, pega firme, faz todo dia, tal, etc., que você ajuda. Então, o exercício físico ajuda um pouco, ajuda, por quê? Porque dá mais oportunidade para o Rossini, lá de dentro, o homem interior, fazer ainda alguma coisa. Se eu tenho saúde, se eu tenho disposição, eu tenho que agradecer a Deus, Senhor, ainda, eu ainda posso me esforçar, eu ainda posso fazer alguma coisa. Amém? Não, eu ainda posso ler, eu tenho que dar graças a Deus pela minha vista, eu tenho que dar graças a Deus pela minha força, pela minha saúde. Tenho, hein? Por quê? É o tempo que eu tenho para me salvar. É o tempo que eu tenho para me salvar. Eu não sei quanto tempo vai ser. Eu não sei quanto tempo vai ser. Hoje, estava orando aqui a carne. Teve uma visão de uma espiga de milho. O grão estava bem granado. Sabe quando o milho está bem granadinho? E a palha já estava assim amarelando. É sinal que aquela espiga está na hora de ser colhida. A palha não vai herdar com o grão. Ou seja, a palha é jogada fora. A palha é o corpo. O que vai ser colhido é o grão. É o homem interior. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Por que que eu combati? Por que que eu corri? Porque eu queria me salvar. Eu não quero voltar, não. Eu não quero voltar para essa mesma vida. Deus me livre. Deus me livre se eu chegar de novo nesta mesma vida. Amém, gente? É porque vocês não chegaram lá nos 70 ainda. Vocês não chegaram. É, não é fácil, não. Aí você não pode mais, Godó, jogar sua bola. Você não pode mais fazer sua corrida. Você não pode mais colocar a perna onde você punha. Você não pode mais comer o que você gostava de comer. Olha, vai acabando, vai acabando. Aí você quer voltar ainda, quer voltar. Você quer ter essa vida eterna? Você está doido. Essa vida eterna? Essa? Não, eu quero a outra. A vida que está, essa é que eu preciso acreditar. Mas é muito difícil, principalmente para os jovens, entender isso que nós estamos entendendo. Mas seria muito bom, muito bom. Que os jovens também entendessem isso. Não só os velhos. Porque você, jovem, vai ficar velho. Se Deus quiser. Né? Se Deus quiser. Porque você vai ficar velho. Não é assim? É porque eu sempre falo para a Elma. Elma, você vai acabar morrendo com essa perna. Ela, se Deus quiser, né, Elma? Nós vamos ficar velhos, se Deus quiser. Graças a Deus. Que você vai ficar ainda mais 50 anos, 60, né? 60, quem sabe, até mais. Ela dá para... Hã?
Você falou que vai viver mais 50. Deus me livre, tomara que Jesus volta daqui uns 5 anos. Tá bom. Tem uns que tá querendo casar aí, né? Não gosta, não. O senhor descreveu muito, muito, eu acho interessante, assim, o senhor descreveu muito bem esse primeiro corpo da primeira ressurreição e a pessoa ressuscitar no velho corpo, velho.
Isso.
Achei muito interessante como o senhor descreveu, porque o Silvino, quando morreu, eu vi ele tentando abraçar as pessoas e não conseguia. Ele tentava abraçar as pessoas, aquele desespero. Ele tentava abraçar um, ele tentava abraçar outro, mas tinha saído do corpo, ele tinha morrido. Só porque ele não conseguia abraçar, ele tentava abraçar a Tereza, a mulher dele, ele tentava abraçar o filho dele, o Zé, o Carlinho, não conseguia. O desespero, ele tentava abraçar e não conseguia. Ele não, eu entendi que ele não alcançou. Quer dizer, o inferno, resumindo, é não alcançar o corpo novo, o reino de Deus. Então, ele já estava ali, aquela situação.
Ele continuava, né? Ele ia continuar participando.
Isso.
Da vida. Quer voltar. Da vida aqui. Continua participando da vida aqui. Lembra da morte do Lázaro e o rico, né? Um estava tranquilo. E o outro... A situação do outro era tranquila? Deixa Lázaro vir passar algo na minha boca aqui, porque está terrível.
Abismo, né?
Deixa Lázaro vir passar alguma coisa para mim, está terrível.
Tormento.
Ele saiu do corpo e continuou aqui.
Pois é, e o inferno era aqui.
Agora mesmo. O outro ficou numa situação separada. Não participa mais.
Então o inferno é a continuação disso aqui, né?
É muito interessante.
Não, assim.
Foi você que teve a visão lá no sepultamento do sobrinho do... Foi aquela visão? Do... Ah, foi o Vitor. O Vitor não está aí, não. O Vitor, né, lá no cemitério, lá viu. O Vitor teve a visão do sobrinho do Rodrigo, né? Quando ele... Sobrinho, né, Rodrigo? Que ele ficava ali no meio do povo incomodado e querendo abraçar o pai dele. Ia para abraçar o pai dele. Por fim, ele foi e ficou em cima do caixão. Em cima do caixão, tentando chamar a atenção das pessoas. Para poder conversar com as pessoas, explicar para as pessoas.
Abraçar o
pai. Teve agonia, de certo? Certamente.
Tentando abraçar o pai.
E ele tentava abraçar o pai dele e não conseguia. Ele entrava, né?
Meu Deus.
Amém? Sim. Então é o seguinte.
Foi bom o senhor escreveu.
Resumindo. Por que nós estamos falando isso? Por que nós estamos falando isso? Aí quando a gente... Eu queria pregar, não vai dar tempo, porque ficou só na explicação. Então, por quê? Portanto, vede diligentemente como andar. Como anda. Como andais. Por que que eu preciso andar diligentemente? Por que que eu preciso ter cuidado? Gente, se você não tem esperança da vida verdadeira, se você não tem esperança, você não vai andar diligentemente. Se você não tem... como é que chama aquele negócio que vem aqui na cabeça? A armadura de Deus. Esperança. Se você não tem esperança, meu irmão, você não vai lutar, não vai andar diligentemente, tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez. Quem vai se esforçar? Se não tiver esperança. Não, eu quero a minha salvação. Eu quero a minha salvação. Eu quero correr a carreira que me foi proposta. Deus está propondo para mim o céu. Eu proponho para vocês o céu e o inferno. esperança, humilde. Espera aí, olha para mim aí. Ajuda, rápido. Esperança. É. Esperança. Acha aí para mim, por favor, tá? Se me engano, é Efésios por aí. Fala sobre. Ó, Efésios 2:12. Efésios 2:12. Tá assim, ó. Não tendo esperança e sem Deus. Olha, a pessoa que não tem esperança também não tem Deus. Era a situação da gente antes da conversão. Antes de assistir, o Evangelho nos promete a vida eterna. O Evangelho nos promete o reino de Deus. O Evangelho nos oferece o céu. A verdadeira vida. A verdadeira vida. Por isso é que toma de você o que quiser e você não reclama. Por isso é que bate no, na nossa face e a gente vira outra. Por isso é que o que nós queremos para nós desejamos para os outros, porque eu não quero me envolver, eu não quero me prender, eu não quero que nada nesse mundo me atrapalhe. Amém? Então, por isso é que quando eu sinto que fui vencido, eu me entristeço. Eu sinto que eu perdi para o diabo. Aí eu fico triste. Porque eu não vim para perder para ele, eu vim para vencer. Amém? A esperança é fundamental. É fundamental. É ela que nos dá a força, é ela que dá para você ânimo, disposição. Por isso é que assim, ó, a gente, o que Deus nos dá, amém, graças a Deus. Agradece a Deus, usufrui daquilo que Deus te dá, como eu acabei de falar. Você tem saúde? Dá graças a Deus. Se não tem, dá também graças a Deus. Mas se você tem o que comer, se você tem o que vestir, se você tem saúde, se você tem um bom emprego, se você tem uma boa esposa, um bom marido, dá graças a Deus, porque tudo isso te ajuda e não te atrapalha. Isso te ajuda. Mas tenha consciência, não se deixe levar, entendeu? Não se deixe levar, não se iluda com a sua mulher, com o seu marido, com as suas coisas, com o seu trabalho, não se iluda. Porque tudo com o tempo acaba, envelhece. Destrói tudo. Então, Efésios 2:12 que eu falei? 2:12? Estava naquele tempo sem Deus, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados da igreja, porque a igreja, ela está no meio disso aqui. Mas ela é separada. Ela tem uma esperança. Ela tem uma vestimenta que os outros não têm. Quando o diabo olha assim, ele vê você vestido de branco. Quando o inimigo olha, ele vê você vestido de branco, meu irmão. Ele sabe que você é de Deus. E que os anjos estão acampados ao seu redor. Ele não pode tocar em você. Ele não pode tocar em você, não. Aproveita isso. Então nós precisamos ou não precisamos entender? É fundamental que a gente entenda, para que nós possamos desejar ardentemente, ardentemente, o reino de Deus, a salvação. Deus me livre. Deus me livre. Amém? Porque vai, meu filho, a florzinha vai murchar. Vai murchar. E vai cair. E a erva vai secar. E tudo que a gente tem fica. Amém? Amém. Então, outra hora a gente dá sequência. O que eu queria falar mesmo era aqui no versículo 15, né, que eu falei. Qual versículo que eu estava falando no começo? Hã? Quanto? É, 15. O que eu queria mesmo falar é isso aqui, ó. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. É isso. Eu preciso entender a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente não se perca. Essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos salvos. Essa é a vontade de Deus. Agora, para mim ser salvo, Ele veio e mostrou para mim tudo. E ressuscitou para mim, mostrar para mim que Ele ressuscitou. E que nós também vamos ressuscitar. E que o importante é a ressurreição. O importante é a ressurreição. No novo corpo. Amém? Então nós todos vamos morrer. Se Ele não voltar antes. Porque se voltar, nós vamos ser transformados. Mas se nós morrermos, nós vamos morrer na esperança da ressurreição, da primeira ressurreição. Primeira. Nada de segunda ressurreição para nós, não. Nós estamos correndo, esforçando, deixando tudo, porque nós queremos a primeira ressurreição. Amém, gente? Vamos entender isso? Vamos entender isso? Vamos entender? Ajuda uns aos outros. Ajuda, prega, ensina, sabe? Porque nós somos candidatos, né? Nós somos, vamos dizer assim, aqueles que Deus está separando para o céu. O céu vai ser constituído pelo povo de Deus. Agora, a terra vai ser a mesma, a terra vai ser a mesma, só que o corpo vai ser outro. A terra vai ser a mesma. E a gente, eu não sei se a gente vai enxergar ou não vai enxergar os outros, eu acho que não vai enxergar os outros, eu não sei se vai enxergar ou se não vai enxergar. Mas não sei como é que vai ser. A Bíblia diz que olho não viu, nem coração pode imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que creram. Porque não é fácil, não, meu irmão. A gente pensa que é fácil, mas não é fácil, não. Acreditar, renunciar, buscar o céu, não é fácil, não. É preciso acreditar. É preciso acreditar. Amém, Ivanildo? A ponto de entender que não tem nada, nada no mundo mais importante para nós do que a nossa salvação. A nossa salvação. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. E Depois nós vamos continuar falando sobre a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. É a nossa salvação. Essa é a vontade de Deus. Que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, né? Que todos alcancem o céu. E saia desse, sabe? Não deixa isso ser eterno na sua vida. Não deixa isso ser eterno na sua vida. É. Exato, né? É isso aí. Aproximar o máximo de Deus, andar com Deus, conhecer, diligente, procurar, né, prudentemente, ver como anda, conversando com Deus, pedindo a Deus orientação, explicação e assim por diante. Mas amém, Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude. Nos ajude a entender, nos ajude a compreender o mistério da nossa salvação. Para que nós, Senhor, né, desejemos como criança deseja o leite, como o menino deseja o leite, que nós também tenhamos o mesmo prazer pelas coisas que são escondidas de muitos, mas que está sendo mostrada, revelada a nós, a igreja. A igreja, o povo que o Senhor escolheu para herdar o seu reino. O povo que o Senhor tem separado para o reino eterno de nosso Senhor. Consequentemente, o Senhor se fará, né, tudo novo, tudo diferente. A carne e o sangue não herdarão o reino do Senhor. Essa carne, não. Mas uma outra. Um novo homem. Um novo ser. Que não nasceu da vontade da carne, mas da vontade de Deus. É fazendo a vontade de Deus que nós vamos alcançar a nossa salvação. Que o Senhor nos abra os olhos e nos ajude. O Senhor é o nosso ajudador, nosso guia. Vá à nossa frente. Tem misericórdia de nós. É que os fracos se tornem fortes, os cansados animem-se. Os fracos se fortaleçam. E que tudo que está torto possa endireitar diante do Senhor. Os outeiros sejam aplanados. Os vales aterrados. Os montes. Tudo acaba se dobrando diante da grandeza que é o Espírito de Deus. Obrigado, Pai. Ajuda o que nós estamos nesses dias carecendo muito. É da compreensão mesmo, é da misericórdia mesmo do Senhor. Tu não nos deixe ser levados, iludidos pela nossa própria concupiscência,
Nós te pedimos, em nome de Jesus, dá-nos o teu Espírito, da compreensão que o Senhor teve quando passou os seus dias, desceu até o mais baixo do inferno. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Salva-nos, né? Salva-nos. Amém.
Posso me esforçar, insistir, insistir em caminhar, ir além das minhas limitações, reassumir meu amor por ti, Jesus. Ainda posso me esforçar, insistir, insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor. Voltar a
Amém.
Ti, Amém. Ao meu Senhor e Rei.
Amém, né? voltar para Deus, voltar para o céu, voltar para Deus, voltar para o céu. Amém? Chega, chega. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.